Biologia em meia hora.
Como as plantas são capazes de transformar a luz do sol em alimento? Qual é esse superpoder que as tornam autossuficientes no quesito alimentação? E como essa habilidade vegetal é capaz de sustentar a vida em nosso planeta? Oi, eu sou a Mila Massuda e no episódio de hoje do Biologia em Meia Hora, a gente vai conversar sobre a fotossíntese. A fotossíntese é a base de toda a vida em nosso planeta. Ela é responsável por fornecer não apenas alimentos para as plantas e outros organismos fotossintetizantes, mas também para todos os seres que se alimentam delas, incluindo a gente. A fotossíntese desempenha um papel crucial na regulação de oxigênio na atmosfera, o que garante que a gente tenha ar para respirar. Sem a fotossíntese, a vida como a conhecemos simplesmente não seria possível. Mas antes da gente se aprofundar, bora começar do começo. O que é então a fotossíntese? A fotossíntese é um dos processos mais putz que da hora realizado por um ser vivo. A gente sabe que não são todos os organismos que são capazes de realizar a fotossíntese, somente as plantas, algas e algumas bactérias. Tá bom, tem umas exceções a essa regra, mas isso eu vou deixar para outro episódio. O importante agora é entender como a fotossíntese funciona. Em primeiro lugar, a fotossíntese é um processo químico. Não sei se eu já comentei, mas eu dou aula para aluninhos de uma ONG. É uma turminha super legal. Eles têm entre 6 e 11 anos. No semestre passado, a gente estava fazendo um projeto de botânica. A primeira coisa que eu costumo perguntar nas minhas aulas de botânica é sobre as diferenças entre animais e plantas. Eu sempre espero umas respostas bem simples, como: as plantas têm folhas, flores e os animais não têm. As plantas são verdes. Essas são as respostas que eu espero para depois a gente ir para a discussão de que alguns animais também são verdes. O incrível é que eles sempre me surpreendem. Uma das alunas respondeu o seguinte da última vez: as plantas fazem fotossíntese. É lógico que eu não esperava essa resposta, mas ela continuou. A fotossíntese é quando as plantas absorvem a luz solar, gás carbônico e água para produzir glicose, um tipo de açúcar, e oxigênio. Nessa hora, todos os aluninhos ficaram assim, como eu, de boca aberta e olhos arregalados. Ela ficou toda feliz com a sua resposta, e deveria, porque ela estava super correta, mas ao mesmo tempo, eu percebi que ela queria que eu continuasse dali a minha explicação. O que aquela frase significava? A fotossíntese é quando as plantas absorvem a luz solar, gás carbônico e água para produzir glicose, um tipo de açúcar, e oxigênio. A gente decora esse trem sem perceber o quão sensacional é esse fenômeno. Acho que é nessa hora que o professor de biologia se vê naqueles filmes sobre educação e de professores que mudam a vida dos seus alunos, porque lá estava eu, em cima de uma cadeira, olhando para o teto, onde eu já queria desenhar um sol e dizendo para as crianças: imaginem o sol emanando uma forma de energia. Só que essa é uma forma de energia que o nosso corpo não consegue usar diretamente para fazer com que ele funcione. O nosso corpo e o corpo dos outros animais, micro-organismos e plantas usam outra forma de energia para isso. Nosso corpo usa energia presa em substâncias como açúcares e depois quebra os açúcares para liberar essa energia que estava presinha lá. Mas as plantas são seres super interessantes porque elas conseguem usar a energia do sol para criar o açúcar. A gente não consegue fazer isso. As plantas são capazes de criar as substâncias que dão energia para os seus corpos. Elas são capazes de criar substâncias que alimentam seus corpos com energia. As crianças estavam boquiabertas e maravilhadas com a minha história? Claro que sim. Elas entenderam tudo que eu disse? Provavelmente não naquela aula. Tudo ainda era abstrato demais. Energia do sol, substância, açúcar. Essas palavras ainda não tinham para elas o sentido que eu precisava que elas tivessem. No episódio de hoje, a gente vai tentar fazer com que essas palavras façam muito sentido em termos de fotossíntese. O palco principal da fotossíntese é toda a parte verde da planta. Em geral, as partes mais verdinhas são as folhas. São nessas partes verdinhas que a mágica, que a fotossíntese acontece. E a estrela do show, ou melhor, as estrelas do show, são os cloroplastos. Essas estruturas microscópicas verdes ficam espalhadas por toda a folha e são como pequenos laboratórios onde a fotossíntese ocorre. Os cloroplastos são verdes porque eles contêm um pigmento verde chamado de clorofila. O cloroplasto é como uma bolsinha cheinha dos principais ingredientes necessários para a fotossíntese. Lá tem a água absorvida pelas raízes da planta, o dióxido de carbono atmosférico absorvido pelas folhas e a clorofila. Os cloroplastos, então, são organelas em forma de disco encontradas nas células de organismos fotossintetizantes. Esses cloroplastos têm uma membrana externa e uma membrana interna com um espacinho entre elas. Se a gente atravessasse essas duas camadas de membrana e alcançasse o espaço lá no centro do cloroplasto, o que a gente ia ver é um monte de discos membranosos que o povo deu o nome de tilacoides. Esses discos, os tilacoides, ficam dispostos em pilhas interconectadas chamadas de grana, ou no singular, granum. É dentro dos tilacoides que ficam os pigmentos que participam da fotossíntese. O principal pigmento fotossintético é a clorofila. Uma coisa interessante sobre os cloroplastos é que eles contêm o seu próprio DNA e ribossomos para fazer proteínas. Isso sugere que eles podem ter uma origem evolutiva independente, possivelmente derivando de bactérias antigas que foram incorporadas por células ancestrais de plantas. Bom, mas voltando ao assunto, a clorofila é o verdadeiro catalisador da fotossíntese. Cianobactérias, algas e plantas terrestres dependem dessa molécula que é super sensível à luz para iniciar o processo. Mas espera só um pouquinho. Você compreende direitinho o que é luz? Porque quando eu falo luz, eu me refiro a uma forma de energia eletromagnética. Uma forma de radiação eletromagnética cuja frequência é visível ao olho humano. Aí você deve estar assim, frequência do quê? A luz solar é composta por fótons, que são partículas elementares de energia. Cada fóton carrega uma quantidade específica de energia que se propaga pelo espaço em forma de ondas. Tem ondas que se propagam com uma frequência maior e umas que se propagam com uma frequência menor. Imagina que a gente vai analisar uma onda se propagando. A gente vai fazer um som de pi cada vez que essa onda alcançar o seu pico. Sabe no mar, quando a gente vê a crista da onda, que é o topinho dela? Então, a gente vai fazer o som a cada crista formada. Se a onda tiver muita energia, ela vai ter uma alta frequência de pis e, consequentemente, uma distância curta entre um pi e outro, o que significa que ela tem um comprimento de onda baixo. Ouve só. Pi, 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 pi. Mas se a onda tiver pouca energia, ela vai ter uma baixa frequência de pis e, consequentemente, uma distância grande entre um pi e outro, o que significa que ela tem um comprimento de onda grande. Ouve só. Pi, 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 pi. Quando a energia do Sol é emanada dele, essa energia vem em ondas eletromagnéticas de várias frequências. Então, existe um espectro eletromagnético que é uma representação de todas as diferentes frequências. Esse espectro eletromagnético não é uma série de faixas separadas, mas sim um contínuo de diferentes frequências. A faixa que os nossos olhos conseguem perceber é chamada de luz visível. Ela abrange uma faixa de comprimentos de onda de aproximadamente 400 a 700 nanômetros e inclui as cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Aí de um lado da faixa do visível, a gente tem, logo abaixo do vermelho, a radiação infravermelha, que possui comprimentos de onda mais longos e associada ao calor. Depois, as micro-ondas e as ondas de rádio. Do outro lado da faixa do visível, acima do violeta, a gente tem a radiação ultravioleta, que possui comprimentos de ondas mais curtos e é conhecida por seus efeitos nocivos à exposição excessiva, como queimaduras solares. Depois, a gente tem os raios X e os raios gama. Então, beleza, esse é o espectro eletromagnético, onde a gente encontra uma faixa que os nossos olhos conseguem perceber. As moléculas de clorofila são verdes porque elas são péssimas em absorver a luz verde. Em vez de absorver a luz verde, a clorofila reflete essa luz, fazendo com que os nossos olhos vejam as folhas ou qualquer outra estrutura com clorofila como verdes. Geralmente, é só no outono, depois da degradação da clorofila, que a gente pode ver aqueles tons de amarelo e laranja produzidos por outros pigmentos presentes nas folhas, que são os carotenoides. Mas o superpoder da clorofila não é a capacidade de refletir a luz verde. Na verdade, o tchan da clorofila é a capacidade de absorver a luz azul e a luz vermelha. A primeira etapa da conversão da energia luminosa em energia química é a absorção da luz. Para isso, é necessário que existam pigmentos capazes de realizar essa absorção. Então, um pigmento é qualquer substância que absorve luz visível. Alguns pigmentos absorvem todos os comprimentos de onda da luz. Por causa disso, eles ficam praticamente pretos. Já outros absorvem apenas alguns comprimentos de onda. No caso da clorofila, quando a luz incide sobre as folhas, as faixas da luz azul e da luz vermelha são absorvidas. Essa luz faz com que as moléculas de clorofila fiquem super excitadas. Então, a energia da luz é transferida de uma molécula de clorofila para outra, como se fosse um jogo, onde uma bola fica quicando de uma pessoa para outra. Essa transferência de energia é mega importante para iniciar a fotossíntese. Mas ó, para a gente entender a fotossíntese mais detalhadamente, primeiro a gente precisa lembrar da estrutura dos átomos. Lembra que um átomo tem um núcleo no centro, com prótons e nêutrons, que é como o coração do átomo, e ao redor desse núcleo existem pequenas partículas chamadas de elétrons, que ficam orbitando ao redor desse núcleo? Então, quando a luz solar atinge as folhas, a clorofila fica tão excitada que os elétrons dos átomos dela começam a saltar. Ou seja, a absorção de energia luminosa faz com que os elétrons na molécula de clorofila ganhem energia e se movam para um estado energético mais elevado. Esses elétrons excitados passam para as órbitas energéticas mais distantes dos núcleos dos átomos na molécula de clorofila. Eles são como pequenos pacotes de energia e são passados de uma molécula de clorofila para outra dentro do que a gente chama de fotossistema. Esse processo cria uma corrente de elétrons. Olha, essa primeira parte já está acabando, mas fica por aqui que em um minutinho eu volto para falar sobre as fases clara e escura da fotossíntese.
Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços!
Agora que a gente já sabe que os pigmentos captam a luz solar, bora aprofundar um pouquinho mais. A fotossíntese ocorre por meio de diversas reações químicas. Essas reações foram agrupadas em dois processos principais. Tem as reações luminosas, ou a fase clara, e tem as reações de fixação de carbono, ou a fase escura. As reações luminosas acontecem na membrana do tilacoide, mais precisamente nos fotossistemas. Existem dois tipos principais de fotossistemas, chamados fotossistema 1 e fotossistema 2. Esses fotossistemas trabalham juntos para converter a energia luminosa em energia química. A numeração desses fotossistemas se refere mais ao momento de descoberta de cada um do que à ordem com que as reações ocorrem. Ou seja, o fotossistema 1 tem esse nome porque ele foi descoberto primeiro. Os fotossistemas são unidades nos cloroplastos, onde a gente encontra as clorofilas A e B e os carotenoides. Nesses fotossistemas existem duas porções, o complexo antena e o centro de reação. No complexo antena são encontradas moléculas de pigmento que captam a energia luminosa e as leva para o centro de reação, um local rico em proteínas e clorofila do tipo A. Esse complexo antena é composto por clorofilas tipo B, C e carotenoides. Esses pigmentos têm uma atividade acessória com funções complementares de amplificação da energia eletromagnética ao captarem e absorverem diferentes faixas de onda da luz visível. Assim, essas moléculas fotorreceptoras absorvem a luz na forma de fótons que fazem com que os elétrons de suas moléculas sejam elevados a um nível mais alto de energia, saltando para órbitas mais externas da eletrosfera de seus átomos. Ao serem elevados a um nível mais alto de energia, os elétrons são transferidos de uma molécula para outra sucessivamente num processo denominado ressonância eletromagnética. Os fótons interagem com o campo eletromagnético dos átomos de cada molécula de pigmento e estas interagem umas com as outras em sequência, formando um fluxo de elétrons. A energia é transferida por ressonância entre as moléculas dos diversos pigmentos até o centro de reação de cada fotossistema. Esses elétrons fluem em uma cadeia transportadora. Então, pensa nos fotossistemas como as estações de energia solar dentro das células das plantas. O fotossistema 1 tem um tipo de clorofila que absorve a luz com comprimentos de ondas de 700 nanômetros ou mais. Já o fotossistema 2 tem um outro tipo de clorofila que absorve a luz com comprimentos de onda de 680 nanômetros ou menos. Então, bora lá de novo. A fase clara, também conhecida como reações luminosas ou fase fotoquímica, é a primeira etapa da fotossíntese. O principal objetivo dessa fase é capturar a energia da luz solar e convertê-la em energia química na forma de ATP e NADPH, que são moléculas superenergéticas. A fase clara começa quando as moléculas de clorofila e outros pigmentos fotossintéticos absorvem a luz solar incidente. Esses pigmentos têm a capacidade de absorver fótons de luz, principalmente nas faixas de comprimento de onda azul e vermelho do espectro eletromagnético. Quando os fótons de luz atingem as moléculas de clorofila, eles excitam os elétrons dessas moléculas para um estado de energia mais elevado. O primeiro passo importante ocorre no fotossistema 2, onde a luz absorvida excita os elétrons da clorofila desse fotossistema. Esses elétrons excitados são capturados por uma molécula aceptora, ou seja, uma molécula que tem capacidade de receber elétrons de outra molécula durante uma reação química. Essa molécula aceptora é a plastoquinona, que inicia a cadeia de transporte de elétrons. Para repor os elétrons perdidos no fotossistema 2, a água absorvida pela planta é quebrada na presença de uma enzima. Esse processo de quebra da água é conhecido como fotólise da água. E a fotólise da água libera o oxigênio como subproduto. Esse oxigênio é liberado na atmosfera na forma de gás e é essencial para a respiração de um monte de organismos, incluindo os humanos. Os elétrons excitados da plastoquinona são transportados através de uma série de outras moléculas lá na membrana do tilacoide, liberando energia à medida que passam. Essa energia é usada para bombear prótons na forma de íons de hidrogênio, que é H+, da membrana do tilacoide para o espaço dentro do tilacoide, criando um gradiente de prótons. O gradiente de prótons resultante é usado para sintetizar ATP através de uma enzima chamada ATP sintase. Isso funciona como uma turbina que utiliza a energia do fluxo de prótons para sintetizar ADP a partir de ADP, adenosina difosfato, e fosfato inorgânico. Os elétrons transportados através da cadeia de transporte de elétrons no fotossistema 2 são então transferidos para o fotossistema 1, onde são excitados novamente pela absorção de luz solar. Esses elétrons excitados são capturados por uma outra molécula aceptora de elétrons chamada de ferredoxina. A ferredoxina então doa esses elétrons para a enzima redutase do NADP+, gerando NADPH, que é uma molécula rica em energia usada na fase escura da fotossíntese para a fixação do dióxido de carbono e para a produção de açúcares. Jesus amado Camila do céu, o que foi isso? Quanto nome, quanta etapa! Calma, se eu fosse resumir isso, sem todos esses nomes, eu diria que os pigmentos das plantas, como a clorofila, são capazes de absorver a energia luminosa e transferir essa energia para formar ATP e NADPH, que são moléculas superenergéticas. Para fazer isso, a planta precisa quebrar moléculas de água, o que acaba liberando oxigênio na forma de gás. E agora vem a parte muito putz que da hora. Pensa que toda essa energia química gerada na forma de ATP e NADPH não são muito boas para serem armazenadas e transportadas. Os organismos fotossintetizantes fazem uma coisa muito louca com toda essa energia gerada. Eles são capazes de fixar carbono de uma forma inorgânica para uma forma orgânica. Quando isso acontece, o carbono que estava lá na atmosfera na forma de dióxido de carbono, com 2 átomos de oxigênio para cada átomo de carbono, agora se transformará em uma molécula orgânica, ou seja, uma molécula com átomos de carbono em cadeia ligados a átomos de hidrogênio. Com a fotossíntese, o dióxido de carbono será utilizado para produzir uma molécula com 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio, um açúcar, um carboidrato, a glicose. O mais interessante é que com esse tanto de ligações químicas de alta energia entre os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, assim como outros açúcares, se torna uma molécula altamente energética. Quando a glicose for metabolizada em um processo como a respiração celular, essas ligações químicas de alta energia serão quebradas. Durante a quebra das ligações entre carbono e hidrogênio e carbono e oxigênio, os elétrons serão transferidos e liberarão energia para a produção de ATP, que é a forma mais fácil de conseguir energia para as funções metabólicas das células. Tá, Camila, entendi. A planta faz a fotossíntese que gera ATP e NADPH para fazer o açúcar. O açúcar é uma boa forma de guardar energia e quando as nossas células precisam de energia, elas quebram esse açúcar para produzir ATP, é isso? Exatamente. Mas bora continuar. Bom, depois da fase clara, então, a gente tem uma reserva de energia na forma de ATP e NADPH. Agora é hora de seguir para a fase escura, que também é conhecida como ciclo de Calvin. É na fase escura que o dióxido de carbono atmosférico, ou gás carbônico, que foi absorvido pelas folhas, entra no processo. Aqui, os açúcares são construídos a partir do carbono dessas moléculas de gás carbônico. O ciclo de Calvin é composto por uma série de reações. Tudo começa com a fixação do dióxido de carbono. Para isso, uma molécula de dióxido de carbono reage com uma molécula de ribulose 1,5-bifosfato. Para simplificar esse nome, Vamos chamar essa molécula pelo seu apelidinho carinhoso, RubP. A RubP é uma molécula de 5 carbonos. Com a ajuda de uma enzima, que também tem um apelidinho, a Rubisco, o carbono do dióxido de carbono se liga a RubP, formando agora uma molécula de 6 carbonos. Mas essa molécula de 6 carbonos é bem instável e logo se transforma em duas moléculas de 3 carbonos, chamadas de 3-fosfoglicerato ou 3-PGA. Depois, as moléculas de 3-PGA são então convertidas em moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, ou G3P. Isso ocorre através de uma série de reações que demandam ATP e NADPH. Olha aí a importância dos produtos da fase clara da fotossíntese. O G3P é uma molécula de 3 carbonos que pode ser usada para sintetizar açúcares e outras moléculas orgânicas. Algumas das moléculas de G3P vão ser usadas para regenerar a RubP, que é essencial para continuar o ciclo. Isso também envolve o consumo de ATP. A outra parte das moléculas de G3P será utilizada para a síntese de glicose, que servirá como fonte de energia e matéria-prima para a planta. Resumindo, então, o ciclo de Calvin. O gás carbônico é fixado com a ajuda de uma enzima, a Rubisco, e gera duas moléculas de 3 carbonos, a 3-PGA, que são posteriormente convertidas em moléculas também de 3 carbonos, G3P, que podem ser usadas para produzir açúcares e outras moléculas orgânicas. A energia necessária para essas reações é fornecida pelo ATP e pelo NADPH gerados na fase clara da fotossíntese. Então é assim a fotossíntese, um processo que sustenta a vida na Terra, fornecendo não apenas o oxigênio que respiramos, mas também o alimento que sustenta quase todas as cadeias alimentares. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.
Editado por Mil Media Lab.